Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A colocação de fibra óptica em toda a área da União de Freguesias de Casais Alviobeira deverá ser uma realidade já a partir de maio ou junho. A DS Telecom é a empresa responsável pelo investimento, num processo que decorre desde dezembro do ano passado e que vai levar a fibra a mais de 50 lugares da freguesia. João Luís Alves, o presidente da União de Freguesias Casais Alviobeira, confirmou à ERT que este processo está então já em fase de conclusão.
A fibra óptica, neste momento, posso dizer que é praticamente uma realidade na freguesia. Realidade essa que há coisa de 6 meses atrás, não, ou há 6, 7, 8 meses, não se verificava, nem se podia prever. Eu próprio tinha feito uma intervenção para a rádio, tinha feito uma reclamação para a Câmara e para a ABS Telecom. O que é facto é que agora, passados desenvolvidos esses 6 meses ou 7 meses, já está a decorrer o processo da colocação da fibra. Começaram por em alguns sítios onde os postos da EDP, aqueles que tinham capacidade para albergar os fios, eles foram colocados lá, e os que não tinham capacidade foram colocados postos novos. O cabo foi passado por esses postos, as ligações estão a ser feitas e portanto aquilo que me é dito ou aquilo que me foi dito pelo responsável da empresa que está a fazer esses trabalhos, que é a Instalfast, foi-me dito que a fibra óptica vai ser uma realidade lá para finais de maio, princípios de junho, em toda a freguesia. Portanto, foi um avanço que foi muito bom, foi um avanço fantástico, do qual, se calhar, o ano passado, por esta altura, não contávamos. É um investimento da DS Telecom, não faço ideia dos montantes, depois vai ser explorado pelas companhias, nomeadamente pela NOS e pela Vodafone e outras. Portanto, essa parte nós não temos acesso a esses dados. Uma freguesia com 52 lugares, com 36 km ou 37 km de área, vai ser totalmente coberto, portanto, vai ser uma realidade em toda a freguesia. O investimento necessariamente terá que ser um investimento avultado. Era um desiderato que nós já vínhamos perseguindo há algum tempo. Havia muitas queixas, havia muita gente que, e em função da pandemia também, nos últimos 2 anos, muita gente a trabalhar em casa, em teletrabalho, que não conseguia aceder à internet, tinham que ir para as zonas fora de casa, fora das suas localidades onde habitavam, para conseguir apanhar pontos de rede, não é verdade? Portanto, isso vem resolver e vem contribuir para um desenvolvimento bastante acentuado da freguesia, que não é mais nem menos do que aquilo que todos temos direito, no fundo, não é? Porque não é só nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos que têm condições de vida, aqui também temos que ter condições, e felizmente que no que diz respeito à fibra óptica, felizmente vai ser uma realidade a muito curto prazo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto da intervenção na margem direita do Flecheiro tem de ser entregue neste mês de abril. Os pormenores com António Feliciano.
A Câmara de Tomar tem até 24 de abril para entregar o projeto relativo aos denominados Jardins do Flecheiro, obra que consiste precisamente na intervenção na margem direita do Navão, sendo que, nesta fase, ainda restam por demolir entre 10 a 12 barracas do acampamento situado naquela zona da cidade, assim como demolir o edifício da antiga Arton, já adquirido, e ainda dos outros imóveis situados nas imediações. Os Jardins do Flecheiro irão nascer de um investimento a rondar os 2 milhões de euros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista recente à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste projeto.
Nós mantemos aquilo que é a nossa projeção em orçamento. Nós tínhamos assinado um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente, que através do programa REACT financiava a obra por 2 milhões de euros. Qual é o ponto de situação? Mandámos fazer, aproveitando aquilo que era ainda a terceira fase do Flecheiro, no âmbito do Polis, nós colocámos esse projeto em revisão. Na prática estamos a falar de um projeto novo. Porquê? Porque aquilo que a APA nos exige de intervenção naquela margem direita é a modulação de terreno por causa das cotas de cheia. Prazo de entrega do projeto, 24 de abril. Depois temos que levar o projeto à reunião de Câmara para aprovação. Aquilo que temos projetado no orçamento do corrente ano é iniciar a obra no segundo semestre. Aprovando o projeto em reunião de Câmara, lançamento de concurso público para empreitada, é uma empreitada que tem que ir a Tribunal de Contas e, portanto, contamos a iniciar o segundo semestre do corrente ano, portanto, está dentro daquilo que era a projeção do orçamento.
Os edifícios, nomeadamente a antiga Arton, já foi adquirida?
Sim, a antiga Arton já foi adquirida. Os outros edifícios que estão ao lado também já chegámos a acordo com as proprietárias. Está marcada agora para abril a escritura. Portanto, e entretanto, neste meio tempo, depois da escritura, nós optámos por fazer uma empreitada única de demolição, a Arton e os outros edifícios. E, portanto, depois da escritura, lançamos o procedimento para a demolição daqueles edifícios. E, portanto, já se vai ver mais alguma limpeza naquela zona, sem dúvida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram inauguradas oficialmente, na tarde deste sábado, as festas de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, que terão na segunda-feira, dia do Conselho e da Padroeira da Vila, o seu momento mais importante. Na Praça Alexandre Herculano, o Presidente Sérgio Oliveira deu então conta do evento, mas recordou também a sempre presente pandemia e o atual momento de conflito na Ucrânia.
Em 1918, o mundo via-se a braços com uma das maiores pandemias que assolou o mundo, a gripe espanhola. Passados mais de 100 anos, a humanidade viu-se novamente confrontada com uma nova pandemia, a Covid-19, que alterou os nossos hábitos, as nossas vidas, deixando marcas profundas em cada um de nós. Durante este período, desdobrámo-nos, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ninguém ficasse para trás. Quando pensávamos que a pandemia estava ultrapassada e que os piores anos das nossas vidas estavam lá atrás, eis que surge um conflito armado na Europa. Não fazemos avaliações ideológicas ou políticas, apenas constatamos um facto. Um país soberano e democrático foi invadido por outro. Esta guerra já criou mais de 4 milhões de refugiados, arrasou aldeias, cidades e vilas inteiras, destruiu vidas e sonhos. Trará consequências económicas e sociais imprevisíveis. As dificuldades continuam aí. Neste dia, em que ao fim de 2 anos muito difíceis, temos de volta às nossas festas, as minhas primeiras palavras são de solidariedade e de um grande abraço fraterno ao povo ucraniano. Tínhamos dúvidas se seria já este ano que teríamos condições para realizar as festas do Conselho, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. No entanto, nós, enquanto comunidade e dentro das dificuldades ou incertezas, temos de seguir com as nossas vidas. Não nos podemos absorver pelo medo, ou pior que o medo, pela falta de coragem e arrojo. As nossas festas estão alicerçadas no passado de uma vila e de um concelho que viveu sempre dos seus rios e das suas potencialidades. Uma festa bicentenária em que uma vez por ano, por altura da Páscoa, acorriam à nossa vila os marítimos que pediam a bênção à Nossa Senhora da Boa Viagem para mais um ano de feira. A nossa festa conseguiu manter a sua matriz histórica ao longo de mais de 2 séculos, em modelos e formas diferentes, mas a sua essência nunca desapareceu. A reafirmação do nosso passado marítimo e a afirmação da importância dos rios, quer do ponto de vista turístico, económico, social e ambiental, continua nos nossos dias. Umas festas ricas na sua história, através da procissão em honra à Nossa Senhora da Boa Viagem e à bênção dos barcos, da tarde folclore, mas também através das tasquinhas, das boas floridas, do espaço jovem, da Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, do Grande Prémio de Atletismo e nos diversos espetáculos culturais que integram o programa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de escolas dos Templários de Tomar está a acolher 4 alunos provenientes da Ucrânia, precisamente refugiados da guerra. As crianças e jovens estão na escola de Santa Iria, sendo que o processo de integração está a decorrer de uma forma perfeitamente normal. A garantia de Paulo Macedo, diretor do referido agrupamento.
O processo de integração tem decorrido de uma forma perfeitamente normal. Portanto, nós neste momento temos 4 alunos ucranianos, temos um jovem aluno do 9º ano, os 4 estão lá em baixo, portanto, na Escola Básica Integrada Santa Iria. Temos, como tinha dito, 1 aluno do 9º ano e temos ainda 3 alunos do primeiro ciclo, do 1º ano e do 4º ano. O processo é normalíssimo. Sabemos das orientações do Ministério da Educação, é feito o procedimento, temos em articulação também os procedimentos com a Câmara Municipal de Tomar. Pronto, a integração está a ser feita. A única grande dificuldade, efetivamente, é a língua. se bem que já temos uma aluna do primeiro ciclo que já conseguiu dizer muitas palavras em português, e procedemos também à contratação de uma docente para português, para chamado português língua não materna, especificamente para estes alunos e alguns outros que tínhamos cá já também ingleses, provenientes também de outros países da Europa que não dominam o português. E pronto, é um processo perfeitamente normal.
Questionado sobre se tem havido apoio psicológico às crianças e jovens, eventualmente com traumas, face às experiências vividas, Paulo Macedo refere que o agrupamento disponibilizou esse auxílio aos encarregados de educação, congratulando-se que essas mazelas emocionais já estejam a ser ultrapassadas.
Eu penso que já estão a ser ultrapassados. É lógico que disponibilizámos, inclusive, aos encarregados de educação apoio psicológico, não sendo fácil, porque, como digo, os alunos não dominam o português, portanto o apoio que podíamos dar era em português, mas eu penso que o importante neste momento para as crianças é não só estarem integrados nas turmas, mas poderem conviver e brincar, e principalmente brincar, que é o principal. E eu penso que isso tem acontecido, portanto é uma integração perfeitamente normal. Pronto, mas isso faz mesmo parte do desafio do presente. É um enorme desafio para os docentes e para todo o corpo docente, e até mesmo para os auxiliares, para os assistentes operacionais e assistentes técnicos. Mas pronto, estamos cá para isso. Vamos acompanhando as exigências do presente e logo veremos os desafios que vêm para o futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há erros e omissões nas obras que estão a decorrer na rua Coronel Garcês Teixeira e na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro. António Feliciano com os pormenores.
Foi necessário o voto de qualidade da Presidente Anabela Freitas para que a Câmara de Tomar pudesse aprovar os trabalhos complementares, no valor aproximado aos 35 mil euros, referentes à requalificação dos espaços exteriores da Rua Coronel Garcês Teixeira e na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro. Estão em causa erros e omissões do projeto e ainda o abate e substituições de árvores. O Partido Social Democrata votou então contra este documento, sendo que o vereador Tiago Carrão justificou parte dessa posição com erros que considerou como inconcebíveis e que dizem respeito à ausência do símbolo bicicleta nas ciclovias que fazem parte do projeto. Erro que, referiu, terá um custo na ordem dos 8 a 9 mil euros. Anabela Freitas admitiu também ter ficado surpreendida com a questão da pintura.
Tendo em conta os erros e as omissões do projeto, isto leva-me a falar de um conto que já falei aqui algumas vezes e a Sra. Presidente já está a adivinhar qual é, que é a questão da revisão do projeto. Eu olho para isto e não sendo propriamente da área, mas vejo aqui algumas coisas que, no meu entender, enquanto omissões, me parecem um pouco inconcebíveis. Ou seja, estamos a fazer um projeto em que a ciclovia é um dos pontos basilares daquele projeto e uma omissão, ou seja, algo que se esqueceram, é a pintura do símbolo da bicicleta na ciclovia, ou a pintura de setas na ciclovia. Só aí estão quase 8, 9 mil euros. Parece-me um pouco inconcebível, fora outras coisas. Pronto, há situações que realmente são coisas que só depois no terreno se percebem, e a questão das árvores parece-me a mim tenha sido uma dessas. Mas há outras que eu não percebo como é que isto acontece. Ou seja, primeiro que tudo, não percebo como é que o dono de obra aceita um projeto de execução e não vê um pormenor que não é um pormenor, falta pintar as ciclovias. E segundo, se calhar isto resolve-se com uma revisão de projeto, como já falámos aqui várias vezes.
É da pintura, eu também fiquei surpreendida com a da pintura, também ninguém vê a pintura, então quer dizer, estamos a construir. E ainda por cima, a linha de financiamento a que vamos é o tomar ciclável, quer dizer, que não se olhasse para o resto. Eu até percebo, mas pronto, é o quê?
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Turismo Centro de Portugal, Município do Entroncamento, a Fundação do Museu Nacional Ferroviário e o Turismo Portugal promoveram na manhã da última terça-feira a assinatura da declaração de compromisso por parte dos parceiros nesta iniciativa, tendo em vista a futura rede portuguesa de turismo industrial. A declaração de compromisso foi assinada por diversos parceiros da região centro de Portugal, identificados neste âmbito entre vários municípios, instituições e empresas. No decorrer da sessão, destaque para a intervenção do Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, que falou do esforço que o município está a levar a cabo na recuperação do edificado ligado à ferrovia.
Estamos a fazer um esforço para recuperar o património ferroviário, o património edificado que existe na cidade, e também a própria administração da CP já manifestou todo o interesse e empenho neste projeto de turismo industrial, e estamos já a trabalhar em conjunto a Câmara, o Museu e a CP para haver visitas, ou serem organizadas visitas, possam visitar o museu, possam visitar também e vivenciar as oficinas de manutenção ferroviária estão normalmente a funcionar e que possam ser visitados. Parece-nos importante e por isso esta iniciativa, esta declaração de compromisso em torno do turismo industrial é para nós de facto muito importante e damos mais uma vez os parabéns por esta iniciativa. Também já agora nós temos aqui um projeto dentro do próprio museu. O Sr. Presidente da Fundação não falou por mero acaso, mas que é a recuperação da central elétrica, que é de facto também uma das componentes que nos falta em termos de desenvolvimento deste projeto, que poderá ser de facto uma peça muito importante para a visitação associada também ao turismo ferroviário, mas neste caso também industrial.
Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro Portugal, deu depois conta que este é um novo produto turístico que está neste momento a ser estruturado.
Estamos a estruturar um novo produto turístico. Um novo produto turístico tem características especiais, porque à semelhança deste Museu Nacional, permite a fruição 365 dias por ano. Isso é particularmente relevante, porque Portugal e a região centro em particular, que ainda trabalha no sentido de mitigar dois dos nossos constrangimentos, a estadia média e, por outro lado, ainda uma forte sazonalidade, este é um produto que permite combater quer a baixa estadia média, quer a sazonalidade. Aliás, é muito curioso, eu não vou identificar individualmente cada um, o número de pessoas que aqui estão que nunca visitaram este Museu Nacional. A começar por esta peça única, como já foi dito e bem pelo Manuel Cabral, e que em Portugal e em outra qualquer parte do mundo são hoje absolutamente apreciados. E, portanto, esta ideia de podermos construir um produto turístico que está presente o ano inteiro e que permite alavancar estadias mais prolongadas, e isto reforça depois a relação quer com o alojamento, quer com a restauração, quer com a economia local, quer com os serviços, etc., etc. E aqui não estamos a falar apenas na ferrovia. Ela é hoje aqui sinalizada, porque tem de facto estas características, mas felizmente, olhando para a plateia, desde a lã, desde a porcelana, desde tantas outras manifestações que aqui estão, nós podemos verdadeiramente identificar aquele queijo que apresentámos na Marinha Grande, onde o turismo industrial no centro de Portugal, a par do norte, é talvez onde tem a maior presença de diversidade do céu.
Rádio F, a primeira a informar.
O auditório principal, Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar, vai ser palco para a 12ª edição da iniciativa Bibliotecando em Tomar, este ano com o tema Presença e Exílio, Leituras em Diálogo. Depois de um forçado interregno, o encontro a realizar nos dias 6 e 7 de maio procura voltar a ser um espaço e um tempo de colaboração do conhecimento, da cultura e do património, promovendo discussão e partilhas acerca da condição humana e da representação da nossa identidade coletiva. A organização do Bibliotecando em Tomar conta com a organização conjunta do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Câmara Municipal de Tomar, Centro de Formação Os Templários, ainda da Rede de Bibliotecas Escolares, Instituto Politécnico de Tomar e Centro Nacional de Cultura. A iniciativa ocorre sempre na primeira sexta-feira e sábado do mês de maio, coincidindo assim com a iniciativa municipal do Congresso da Sopa e reforçando a ligação à comunidade. Refira-se ainda que tem como presidente da Comissão de Honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Parque de Feiras de Vila de Rei vai, após 2 anos de paragem, devido à pandemia da Covid-19, voltar a ser palco da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, iniciativa que divulga os produtos endógenos e artesanais do concelho e promove assim as atividades empresariais vilarrecenses. Organizado pelo município de Vila de Rei, a 31ª edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel realiza-se este ano de 30 de julho a 7 de agosto. Os interessados em participar enquanto expositores do certame deverão, entretanto, realizar a sua inscrição nos serviços online do município de Vila de Rei. Para novos expositores será necessário realizar o respectivo registro e, após receber o e-mail de confirmação, preencher a respectiva ficha de inscrição. Os expositores que tenham já participado na Feira de Enchidos, Queijo e Mel têm apenas que efetuar o login com os seus dados de registro e preencher a sua ficha de inscrição. As inscrições estão abertas até 20 de maio, sendo que todos os interessados deverão consultar atentamente as normas antes de efetuarem a sua inscrição na feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Um seguro é uma aposta que uma seguradora faz em relação a um bem. O segurado paga um tanto à seguradora e, caso haja perda ou estrago, a seguradora paga ao segurado parte do valor do bem. Em geral, nem uma nem outra querem que o bem seja afetado. Mas fazer um seguro, mesmo quando ele é obrigatório, como no caso dos carros, dá algum sossego ao segurado e permite à seguradora ir ganhando dinheiro. E, embora estas queiram passar uma ideia de confiança e de tranquilidade na sua relação com quem lhes paga os seguros, qual membro da família que está lá quando é preciso, a verdade é que muitas são as queixas de infidelidade de quem se vê na situação de precisar de ativar o seguro. Se o Vicomte de Valmont, em As Ligações Perigosas do Coderoso de Lacos, estivesse aqui, diria: está a confundir apostas com casamentos, madame. Às apostas temos de permanecer fiéis. E isto a propósito da porrada que o meu carro levou por trás. Estava a chegar a Carvalho de Figueiredo, o carro da frente parou para virar para a esquerda, eu paro também, vem uma carrinha por trás e zás, amolga-me o porta-bagagens. Assumida a culpa pelo condutor da carrinha, faz-se a participação amigável, recomendam-me uma oficina, eu levo lá o carro, o perito vai fazer a peritagem, na sequência do que sou informado, que o arranjo é superior ao valor comercial do carro, que o dito teria de ir para o abate, que me davam quase 5 mil euros e que uma empresa me pagaria uns 3 mil euros pelos salvados. Quando vou buscar o carro à oficina que a seguradora me aconselhou, pergunto: quanto é que o perito calculou o arranjo do carro? E dizem-me que andava pelos 12 mil euros, sendo o valor comercial do carro uns 8 mil euros. Estranhei. Fui a uma oficina de um amigo meu e perguntei quanto é que eu levava para arranjar a porrada. Referiu-me um valor muito abaixo da verba orçamentada. Aliás, muito abaixo do valor comercial do carro. Eu não pude deixar de me interrogar se não teria havido batota. Vamos ver. Se o orçamento do carro tivesse sido inflacionado, das duas uma: ou a oficina ganhava mais se o carro fosse arranjado, ou o perito despachava o assunto fazendo a seguradora pagar uma ninharia por um carro abatido e, caso eu desse o carro para abate, a entidade que pagasse os salvados ficava com um carro que, depois de arranjado, ia valer o dobro do que tinha pago. E assim decidi receber o que a minha futura ex-seguradora decidiu pagar, mandar arranjar o carro e fazer um novo seguro noutra, onde me sinta mais tranquilo ou mais ok, ou assim. Não é que eu ache que a nova não seja tão fiel como a minha ex. Aliás, bem se gaba disso. Mas tenho esperança de que, em caso de necessidade, ao menos não tenham o mesmo perito nem recomendem a mesma oficina.
É tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.